8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília, nós estamos falando sobre a reforma administrativa. Além dessa reportagem que a gente acabou de ouvir, a gente já entrevistou o relator da reforma administrativa na Comissão Especial, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia. E agora nós vamos também falar com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Ela também vai debater com a gente a questão da reforma administrativa. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Deputada, perdão, seu microfone, por favor.
Bom dia, Márcio. Para mim é um prazer estar com vocês no painel eletrônico e para discutir um tema da maior relevância para o Estado brasileiro, na medida que a PEC 32 foi apresentada na Câmara dos Deputados com um texto que desconstrói as funções do Estado, que retira direitos dos servidores. É uma reforma fiscalista, porque prevê voucherizar, é um termo da moda, né? Oferecer voucher para que o cidadão possa ter acesso pagando aos serviços públicos como se fosse um favor, e, na verdade, os impostos já o fazem. Então, é muito ruim o texto da PEC 32, nós vamos trabalhar. O ideal seria não apreciá-lo, especialmente num período de pandemia, mas já que há essa intenção explícita do governo, a comissão foi montada, nós vamos enfrentar as vicissitudes e tentar derrotar pelo menos os temas mais nefastos dessa PEC.
Pois é, deputada, a tônica, então, dos debates vai ser essa, vai ser tentar desidratar essa reforma.
É uma das estratégias que nós temos pensado. O ideal é derrotá-la. Porque quando a gente faz a imersão no texto, Márcio, nós vamos verificar que, de fato, ele não reforma o Estado. A proposta, por exemplo, de alguém que faz um concurso muito difícil e tem que ficar 3 anos na condição de trainee, porque aqueles 3 anos de estágio probatório não lhe servirão para evolução na sua carreira profissional, não lhe servirá para contar o tempo da sua aposentadoria. Então, qual será mesmo o objeto? Ao final, em maioria, com efeito manada, fazer uma demissão, uma desistência desses concursados? Porque isso não há explicação para uma situação como essa, estágio probatório de treinamento, de avaliação, mas não é um processo de descarte. Ao mesmo tempo, as carreiras, elas são congeladas. Então, é uma falácia dizer que os atuais servidores não são atingidos. Eles são atingidos pela reforma porque eles vão para carreiras em extinção e isso os prejudica enormemente na evolução e no seu estímulo. Diga-se de passagem, porque estímulo para servidor é carreira, é perspectiva de crescimento, né? É possibilidade de titularidade, de ter um curso de mestrado, de doutorado, para que você evolua na carreira. Isso para as profissões de nível superior, para as profissões de nível médio, é a perspectiva de você se especializar, de você crescer. Enfim, serviço público é carreira. E é isso que está sendo destruído. Então, nós vamos tentar tirar isso da PEC, desidratando-a, dentre outros.
Deputada Alice Portugal, sobre justamente a questão das carreiras, uma das propostas é estabelecer carreiras típicas de Estado para que apenas essas mantenham a estabilidade ao longo de toda a sua trajetória no serviço público. Essa não é uma proposta que racionaliza a administração pública?
É uma visão que constrói um apartheid. Eu lhe pergunto. Há algo mais típico de Estado do que hoje você ter médicos intensivistas dobrando serviços para salvar vidas nas UTIs da Covid, enfermeiros na cabeceira dos leitos, fisioterapeutas reensinando a respirar. Isso é típico de Estado ou não típico de Estado? Na verdade, as carreiras que são consideradas hoje, sem nenhum tipo de resolução sobre isso, típicas de Estado, são as da arrecadação, as das auditorias, que são ultra relevantes, muito importantes. Mas você não pode simplesmente retirar direitos e as feições das outras carreiras, que são também carreiras de Estado e do nosso país, né? Então, o servidor, ele tem estabilidade porque o seu grau de responsabilidade com a coisa pública o diferencia dos outros trabalhadores que são contratados pela CLT. Porque se ele cometer um equívoco, ele não estará apenas à mercê de uma demissão, ele poderá perder a liberdade, ele responderá um processo, ele poderá ficar impedido de um retorno ao serviço público. Então, é uma carreira diferente. Nós temos no Brasil dois tipos de contratos de trabalho, ou tínhamos. Não é? O seletista, que é um contrato que você tem objetos concretos, direitos e deveres, e o contrato do serviço público, que tem um regime próprio de previdência, um regime próprio punitivo, um estatuto que é um regime jurídico único. A PEC 32 ela acaba o regime jurídico único. E ela coloca a maior parte das funções do Estado brasileiro na mão da iniciativa privada. É por isso que eles vão dizer que determinadas funções não são típicas, porque eles querem abrir por novos princípios para que a iniciativa privada as cumpra. Eu não estou dizendo que a iniciativa privada não teria competência, mas, na verdade, há questões que são totalmente obrigações do Estado, como saúde e educação. A iniciativa privada pode prover, mas a educação para todos e a saúde para todos, ela deve ser oferecida, inclusive como esteio regulador pelo Estado Nacional. A estabilidade é uma necessidade. O servidor público, ele não tem FGTS, ele não tem uma perspectiva de crescimento salarial diferente como tem. Claro que hoje estamos em recessão, mas o seletista, especialmente aquele da liberalidade e das carreiras mais cobiçadas, mas o servidor público ele tem uma responsabilidade de Estado que é pesada. Por isso ele é regido por um regime jurídico, por isso ele precisa da estabilidade para garantir que essas funções sejam cumpridas à risca. Isso tudo, você imagina, é uma desconstrução do serviço público do Estado Nacional. Por isso a PEC ela deveria ser derrotada in toto. Mas, na medida que sabemos a matemática da política, nós vamos tentar desidratá-la. O presidente da Câmara ontem, nessa entrega de um abaixo-assinado de mais de 120 mil assinaturas, colhido em coisa de uma semana e pouca, ele nos garantiu, e eu vou cobrar, que não haverá nenhuma lesão ao atual servidor. Ele dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, tire aí 90% da PEC, porque ela é prejuízo puro. Ela é prejuízo puro. Nós vamos trabalhar, vamos mostrar, vamos cobrar e vamos querer que isso seja retirado. E vamos trabalhar em votações os outros itens que são prejudiciais aos novos. Porque, veja só, o jovem, qual será a vantagem dele ser servidor público? Qual será a vantagem dele ter pendor por uma carreira pública? Nenhuma. Nenhuma. Então, é por isso que precisamos mudar, não só para os atuais, mas também para os futuros, o conteúdo nefasto da PEC 32.
Agora, deputada Alice Portugal, existe na sociedade brasileira uma percepção de que o serviço público é ineficiente, é burocrático, é lento. De que forma isso pode ser alterado, a não ser por uma reforma administrativa?
Infelizmente, foi feito durante anos, exatamente com o olhar voltado a determinados setores do mercado terem acesso à prestação desses serviços. Foi feita uma desconstrução moral do servidor público, moral. Mas nada mais, digamos, precioso do que o retrato da realidade e a verdade como o paradigma dessa realidade. A prática. Agora é só olhar para o serviço público. Quem produziu álcool gel? As universidades iniciaram rapidamente. Quem está fazendo pesquisas nesse Brasil para garantir a possibilidade de termos medicamentos atenuantes, curativos, ou mesmo vacinas no Brasil e no mundo? Essas vacinas todas que nós estamos comprando, elas são feitas com dinheiro público nos outros países. É por isso que eu defendo a quebra de patentes. Não há dúvida que o Estado ele tem um papel preponderante em momentos de grande crise, em momentos de guerra, como nós estamos enfrentando com a pandemia do novo coronavírus, há quase 2 anos trabalhando assim. E se vamos trabalhar presencialmente, correndo riscos. Então, o Estado brasileiro, né, ele precisa se adequar a essa realidade. O Biden, presidente dos Estados Unidos da América, em menos de 6 meses já vacinou quase toda a população e disse: queremos mais Estado e mais empregos. O mundo inteiro diz isso. O Brasil está exatamente na contramão, sem vacina e sem Estado. Mas são os servidores do Estado remanescente, e que eu espero que sobreviva a Bolsonaro, que estão aí atendendo o povo nas UPAs, nos gripários, nos hospitais de referência, de campanha, contra a Covid-19. É o Estado brasileiro que enfrenta os incêndios florestais, mas está lá num dos artigos, que agora o relator na CCJ mexeu, mas está lá, originalmente na PEC, que o presidente da República pode, não é, desconstruir, pode fechar, extinguir ministérios, órgãos, autarquias do Serviço Público Federal. Então, é muito grave o que está sendo ali, a previsibilidade dessa PEC. Ela prevê que o Estado Nacional, aí sim, será desidratado aos estertores, sobrando poucas carreiras. A PEC também não fala de supersalários, não trata daquilo que corrói a imagem do serviço público, porque o que corrói a imagem do serviço público não são os servidores que ganham de 4 mil abaixo. E se você chega nos municípios, é um pouco mais que salário mínimo. E essa PEC, ela descerá em cascata para estados e municípios, sobre professores e profissionais de saúde, carreiras constitucionalizadas, né? Então, essa questão é uma questão muito séria. Ela, na verdade, deveria abordar aqueles que com ações judiciais de duvidosa qualidade, né, ganham 100 mil, 120 mil reais por mês num país em que a fome é a parceira da pandemia. Essa PEC não mexe nisso, não mexe nos militares, não mexe nos salários de segmentos do judiciário e do próprio legislativo, não mexe. Ela só trata dos mais pobres, dos subassalariados, não é? Para generalizar as terceirizações, abrir para as empresinhas dos amigos essas funções e contratar os cargos de comissionados e de direção a partir de contratos de indicação e não, como hoje, 50% de obrigatoriedade que sejam cargos de carreira. Porque é assim que funciona o serviço público. Então, é muito grave, não é? O presidente Bolsonaro iria imediatamente canetar IBAM, ICMBio, não é? Institutos Federais e Universidades a seu gosto. É uma PEC muito ruim, e eu chamo a atenção que nós precisamos mergulhar no seu conteúdo para que, ao fim e ao cabo, não se tome posições irreversíveis em relação ao Estado Nacional e o prejudicado seja o mais pobre, a população brasileira, que ficará, não é, com limites de acesso ou custos altos para o acesso a esse serviço.
Agora, deputada Alice Portugal, a senhora falou sobre essa questão do judiciário e do legislativo. A proposta original, por questões de autonomia e independência dos poderes, trata só do poder executivo. É possível incluir também o judiciário no legislativo, inclusive combatendo esses privilégios que alguns segmentos do funcionalismo ainda dispõem?
Olha, não são segmentos, são indivíduos, né? São indivíduos. Isso é que é importante dizer, porque a campanha de difamação contra o servidor do paletó na cadeira, ela não fala a forma correta. São indivíduos que, por meio de vantagens, conseguiram chegar a esta condição, né? Na PEC será mais difícil, porque ela tem esse objeto. Agora, ontem mesmo eu vi o presidente falando que iria retomar o projeto dos supersalários, que é tratado relatado pelo deputado Rubens Bueno, e que nunca houve ambiência na Câmara dos Deputados para que ele fosse tratado. Então, é necessário que isso seja tratado. Se você quer reformar honestamente o Estado, não é? Vamos reformar para melhor. Vamos retirar essa mácula, não é? Na medida que essa não é a realidade da maioria do serviço público. A maioria do serviço público está há 10 anos sem um reajuste. Essa é a verdade. A maioria do serviço público já perdeu, não é? Já perdeu a paridade e a integralidade nas suas aposentadorias. O aposentado, há muitos anos, paga o INSS depois de aposentado, ou o regime próprio. Ele continua pagando. Então, é algo que nós precisamos. E, por sinal, a PEC 32, ela prevê em um de seus artigos que somente os típicos de carreira serão do regime próprio de previdência. Faz uma reforma da previdência por dentro da reforma administrativa. O que eles não conseguiram fazer na reforma da previdência. Separa quem é típico de quem é atípico e tira do regime próprio de previdência. É uma ilegalidade absurda. E depois dizem que não prejudica os atuais. Ora, ora. Né? É algo, portanto, que nós, se esse projeto anda, é realmente algo sério. Aí sim. E que tipo de reforma? Você me perguntaria. Sim, deputada, mas você acha que o Estado não precisa reformar nada? Precisa. Claro que precisa. Nós tínhamos que fazer diretrizes de planos de carreira, né, que nos dessem uma visão das funções que são realizadas. Nós precisaríamos realizar uma isonomia de funções correlatas entre o legislativo e o executivo e o judiciário. Há uma brincadeira antiga, né, de que o assessorista do Senado ganha duas vezes ou mais do que o assessorista da Câmara e está separado por 20 metros os dois elevadores. Né? Então, não há uma isonomia de tratamento para funções correlatas. Os planos são diferentes. Então, eu creio que nós teríamos coisas a fazer. Né? Nós temos que atualizar o estatuto, nós temos que dar direito à negociação coletiva, conforme o senador Anastasia, você veja que é suprapartidária essa tese, né? O senador Anastasia legislou, e eu fui a relatora na Câmara, aprovamos a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, e o presidente Michel Temer, né, vetou. O servidor não tem um mecanismo. Durante os governos de Lula e de Dilma, havia mesas permanentes de negociação. Né? Então, nós chegamos a planos de carreira mais estáveis, mais articulados, mais intercolados entre si no poder executivo. Mas nós não conseguimos estabelecer diretrizes de plano de carreira numa política pública de Estado. Né? Aquilo eram políticas de governo. E acabaram-se os governos, acabou-se essas políticas. E talvez seja que tenha havido um erro nessa direção. Não é? Então, na minha opinião, há o que fazer. Mas o que foi proposto é exatamente ao contrário do que se deve fazer para fortalecer o Estado Nacional, especialmente no momento em que estamos chegando a 500 mil de mortos por inépcia do governo, não é? E é o Estado, são os seus servidores que estão nos ombros segurando, não é, esse desafio de enfrentar essa guerra. E, ao mesmo tempo, na guerra, ele atinge, né, os soldados civis da resistência à pandemia. É isso.
Muito bem, nós conversamos, então, com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ela que é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Deputada, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Eu é que agradeço, parabéns pelo trabalho, e não a PEC 32.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado à deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.